Fala galera, LFDL em mais um podcast. Hoje é o nosso quinto episódio, mas a gente vai fazer um piloto aqui na Fevale, a convite do Will, pra gente conversar então e trocar uma ideia, se apresentar todo mundo. E eu sou o Ian, e na dúvida acelera, eu tenho 26 anos e eu fui um dos criadores da LFDL e pude juntar esse bando de maluco aqui junto comigo, e é sempre um prazer. E hoje eu acho que é um fechamento, assim, um início de um novo ciclo pra gente também, através do encerramento do ano que a gente vai ter agora, e mais alguns eventos que a gente tá visando aí. Então deixo a palavra com o Henrique aí pra se apresentar.
Fala galera, eu sou o Henrique, eu faço parte do grupo já há um bom tempinho já, mas é isso, tô com vergonha.
Então tá cara, eu sou o Will, faço parte do LFDL faz uns 4 anos mais ou menos, né? Eu entrei como fotógrafo de apoio.
Isso aí.
E tamo aí até fazendo uns bicos, gurizada.
Fala pessoal, tudo certo? Sou o Júlio. Faço parte da LFDL há uns 3 anos e meio já. E o Paulo da Pau no Onix do Henrique.
Ih, íntimo, hein? Pelo
parque tá aí, vamos ver, farpa,
né? Vamos ver.
Não sei a verdade.
Quero ver a gurizada no Veloparque acelerando. Meu nome é Natan, bastante gente já me conhece. Talvez bastante gente não conheça. E eu tô na LFDL desde os primórdios também, que o Ian começou o grupo, né, com o Emer, já vamos falar mais disso. E desde aquela época a gente já se conhecia e já tô atazanando junto com eles e é isso aí, tamo causando com o grupo.
É isso aí. Então agora eu vou contar um pouquinho da história, assim, e como cada um entrou. Acho que é bacana, assim, até pra gente frisar e ter um arquivo salvo, assim, disso tudo. E até pra botar como modelo pras outras pessoas que a gente é que ouçam a gente, é bacana. O LFDL começou em 2017 pra 2018. Eu tinha comprado um Gol G4 1.0 na época. Foi o primeiro carro, assim. Era um carro que eu tinha muito sonho de ter, assim, porque já tinha um carro parecido na família. E eu era muito, sempre fui muito amigo do Emer desde a infância, assim, do colégio. E aí eu tava saindo de uma esquina, assim, onde eu trabalhava lá na cidade de Votinho, onde a gente mora. E aí o Emer passou com um Voyage 90P 1.8 e duas portas e tal. E tava muito bonito o carro, tava com as rodas Pingo d'Água 15. E tava com um barulhão, assim, eu olhei, era o Emer dentro. E ele tinha recém comprado o carro, tava uma lasanha, assim, todo amassadão, assim. Mas pra mim parecia o carro mais bonito da Terra, cara. Daí eu cheguei em casa pra ele, liguei e falei, ei, cara, tudo certo? Comprou o carro? Ele falou, sim, cara, comprei o carro essa semana e tal, tô acertando no carburador e tal. Tinha feito aquele 2E progressivo ainda. Toda aquela história que a gente conhece, né?
Uhum.
Aí eu liguei pra ele, daí a gente conversou e tal, e a gente começou, cara, a gente podia fazer alguma coisa e tal, voltado pra carro. O Emer queria muito ser fotógrafo, mas não tinha câmera, não tinha nada também. E eu tinha uma câmera da minha mãe, que era uma Nikon, com lente fixa ainda, não de removível, né? Mas aquelas fixas que realmente Sim. ficam na câmera. E aí a gente começou a conversar e tal, saiu pra fazer um evento não, umas fotos dos nossos carros, e aí 2 semanas depois ia ser o Wag Valley. E é ali que a gente conseguiu um público legal, assim, de arrancada já, né? Eu lembro que naquele final de semana já deu bagulho de 400 ou 500 seguidores, assim.
O Wag Valley que era em Lajeado, né?
Que era em Lajeado, isso aí.
E
isso
que
aí.
Hoje já não...
Não existe mais, né? Infelizmente. A princípio não vai ter mais nenhuma, né? Uma pena. E ali foi um evento divisor de águas. Na época, não existia esse meio tão forte de fotografia automotiva, né? E a gente pôde tentar abrir um cenário novo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que o timing que a gente teve foi certeiro, mesmo sem querer. E esse foi um grande diferencial pra gente, sabe?
Exatamente.
É, a fotografia naquela época, assim, cara, tu tinha ali as cabeças principais ali, que até hoje fotografam os carros, né?
Sim.
Mas tu não tinha aquela questão do celular, de todo mundo ter um celularzinho lá, top.
Exato.
Né? Normalmente quem se destacava ali no celular mesmo era quem tinha iPhone e não
isso
usava
aí.
Android, né? Porque tu acabava perdendo um pouco de qualidade.
Exato.
Mas hoje, assim, tu já vê que a história mudou, assim, né? Tipo assim, hoje tu vai em qualquer evento de carro, tem...
Tem muito fotógrafo.
Tem muito fotógrafo.
E equipamento é de ponta.
Exato.
É,
pra gente faz só pela brincadeira também, né? Hoje tem um equipamento top, mas não ganha nada pra fazer isso.
Né?
O que dificulta o nosso trabalho, também, de alguma forma.
Tem uma concorrência muito grande e, cara, o cara não consegue mais quase que trabalhar com isso, né?
Exato, exato. É. E aí, depois dessa conversa com o Emer, na Wag Valley, a gente patrocinou alguns posts lá, foi a primeira coisa que a gente tentou fazer assim, e veio muito bem. Depois daquilo ali, cara, é mais ou menos o que vocês conhecem. A gente lançou o vídeo de apresentação do canal, foi muito bem. Lançou o vídeo da Paraty, que até hoje bomba no YouTube, né? O carro-chefe.
Ah, é. Eu lembro que na época do Wag Valley, eu já tava seguindo a página pelo Emer, né?
Uh-huh.
E eu vi também que o troço bombou.
Foi muito rápido,
é
assim.
Um resultado bem
foi
grande.
Hoje tá com o quê? 170 mil?
170 mil, isso aí. E na Wag Valley... Cara, eu lembro assim que era muito estranho, porque hoje a gente posta algumas fotos do evento, né? Na época a gente dropava todas as fotos no Facebook, botava
Sim.
marca d'água e o cara ia lá no Face e baixava as fotos
né?
que ele queria, cara. Era muito, muito louco. E, cara, depois daquilo ali foi o que a gente conhece, assim, algumas corridas, a gente começou a participar, começou a entrar no meio. Na época só tinha o Leovado e o Votier, outro clube, era muito pequeno ainda também, né? É um parceiro nosso, querendo ou não, que ajudou a gente a empurrar pra frente também. A gente começou a ir no Itarumã fazendo algumas fotos, Veloparque também, e aí começou a juntar. Aí, logo na sequência, o Natan também chegou na gente, né? Eu acho, sim, que vamos fazer mais ou menos na ordem. Eu acho que é o Natan, o William, isso, o Júlio, né? E o Rick.
É, acho que foi que eu comecei na loucuragem, realmente, eu acho que era tu e o
Emmer.
E o Emmer ainda só. E daí, como a gente conversava, eu já conheci o Emmer também, daí eu, sim, vi que tava na parceria junto. Aí começou a criar umas peripécias por, sim, aí.
Na época tu tinha um Escort branco ainda, né?
Tinha um Escort, ainda gravaram, aquela gravação.
Isso, a gente foi gravar o Escort, né?
Que o Emmer ficou pendurado no porta-malas,
sim,
tal.
A gente,
né? Claro, ficou top aquela gravação. Saudade do Escort.
É um vídeo bem visualizado no canal também.
Sim, aí, sim. É que um vídeo bem feito, né? E o carro tava, né? Carro velho, mas tava inteirinho, assim. Escort, tava, sim, né? Tava show de bola. E daí começamos a, como a gente já se conversava, já era amigos em comum, né? E daí comecei a participar do vídeo, não sou muito bom em editar, não tenho muito paciência também, mas gravar conteúdo, dar ideias, bastante ideias, usar bastante ideia do que fazer e foi seguindo isso aí até hoje agora, só curi que dá as ideias, faz os tendel.
É isso aí, é isso aí.
Agora é o rachador, né?
Agora é o rachador.
É, o primeiro de nós que correu um drag racing foi o Natan, né?
É de corrida, você já... Tá, tu já andou no
só
solo.
Só hot lap, né? Hot lap.
É, mas já
não
correu
é
também.
Track day, né? É uma corrida amadora, vamos dizer assim, né?
Mas já correu também, já era um evento.
Mas de, uma experiência,
drag,
né?
Drag race mesmo.
Da gurizada era só nós, né?
Por isso que nós temos que ir na Magedão.
Vai vir daqui a pouco o convite, vamos ver quem, né, que é o de verdade.
Não, vai ser massa. Isso aí, então, Natan.
Isso aí, da minha parte.
Aí o Natan vendeu o Escort, um pedreiro bateu de frente com uma mureta.
Deu o cara PT. Que comprou.
Caraca, sério isso? Não sabia.
Deu PT
isso.
E já era. Hashtag Escort foi pro.
Daí o Natan comprou o gol.
É, daí passou um tempinho, daí eu tava procurando um outro carro. Eu lembrava do Eduardo, nosso amigo lá que trabalha no Shell.
Sim, o Ex, né? Um abração aí, Eduardo.
Do gol dele, depois assim, o gol 1.6 e tal. Eu era meio contra gol, né? Assim. Daí, mas peguei, achei que era um carro bom, né? E sempre falam bem do AP, né? Que é mais barato pra preparar.
Abraço aí,
né? Hoje em dia é custo-benefício, né? Porque os gringos não tem a verba, né? Pra botar em cima. Daí o mais barato que o cara consegue se divertir é um AP, querendo ou não, né?
Sim.
Os outros motores, claro, são muito top. Só que o cara tem que ter a bufa pra bancar, né?
Fazer andar, né?
É. Qualquer bielinha, alguma coisa, é 5 pila. Não tem como.
Não tem.
Não tem como, não tem como fazer isso aí.
Mas se comprasse o Temprinha com as
bielas forjadas
de fábrica, não precisaria mexer em nada.
Aí Natan conheceu o Vegas também.
O Vegas, e depois veio
hoje compadre,
meu compadre.
Né? O cara levou o carro tantas vezes no mecânico que virou compadre. Né?
Toda
isso
semana.
Em menos de 2 anos, pra tu ver, os guris são... E o gol tá onde? Tá no Vegas.
Tá no Vegas lá, né?
Não, mas tá por um bom motivo. Tá preparando, vai deixar filé pro evento que vai ter, que depois a gente vai falar.
Novidades.
Mas vai dar bom. Comandinho agora, 288. Não é o que a gente queria. A gente queria um maior, né? Mais graduado.
Uma turbina, na verdade.
É, a gente queria uma turbina, na verdade, mas tudo tem seu tempo. E o comando já vai ajudar bastante. Daí vamos tentar entrar na casa dos 9 alto daí.
Show.
Que é a meta. Por enquanto tá dando 10-2... Mas como tinha o 49G, ele não rendia muito de alta.
Sim.
Como tem um tudo que dá, né? Pra alta é muito,
sim,
relevante ter um comando que admite mais ar, né?
E tu passa nos 201 de terceira ou de segunda?
De terceira.
Daqui a pouco o Vegas.
Eu boto terceira e vai, porque daí ele passa uns 100... Acho que a maior velocidade que eu botei deu 112. Ele já tá na terceira, que, sim, a segunda vai até 100, né?
É 100, é, e tá, né? Também tem isso.
E ali daí ele falou que
o câmbio é PS, né?
Bah, nem sei que câmbio que é. Eu sei que é o de andar.
Longuinho.
Sei. Julinho?
Não era o Will?
Não, o Will tá. Opa. Certo. O Will foi o que cheguei nele, né?
Claro, foi aí. Mas o LFDL em si, assim, pra mim foi muito louco, assim, né? Eu acompanhava pelo Facebook, tipo assim, acho que foi o meu primeiro contato, assim, com fotografia automotiva foi com o LFDL mesmo, né? Não acompanhava muito, assim, e, cara, quando eu descobri no Facebook, vou seguir, comecei a olhar e era muito foda, assim, curtia muito, sabe? E aí, cara, pelo destino, assim, eu não sei como aquilo aconteceu, né? Mas por conta de amizade mesmo, a gente acabou se encontrando, acho que foi uma janta, né? Na casa do Gabi, né?
Foi.
E aí a gente trocou uma ideia sobre isso e, cara, rolou o convite pra fazer parte do grupo como fotógrafo, ajudar nessa parte também, fazer os vídeos também. Daí também até hoje, né? Por um tempo ali eu fiquei ajudando nos vídeos, né? A gente fez, cara, fez uns vídeos bem massa, né?
Fez.
Conseguiu fazer, fez, teve aquela questão do evento também, a reunião, né?
Foi, bah, um... foi o nosso primeiro de águas,
foi um evento muito massa, cara.
Incrível.
E, tipo assim, não sei se chegou a ser um dos maiores, mas acho que foi em questão de organização,
foi,
talvez.
Foi. Deu hoje 200 carros, mas também 250,
é,
né?
Eu acho que foi.
Pra embutir é bastante.
É bastante. Pra embutir, sabe que
70% era de fora de embutir.
É, exato. Certo.
Mas, cara, foi muito foda, assim. Depois teve toda... tudo que a gente conseguiu com eventos fora, né? Que nem a gente teve Endurance também, que a gente conseguiu. Sim. Credencial pra fotografar.
A Super Drift Brasil.
Ultimate Drift.
Ultimate.
Não, fala, é dos outros.
Derrubou o Barião agora.
Acabou o Barião, tá chorando.
Acabou o Barião agora.
O Barião chorando agora.
Tirou foto com nós, mas foi bem longe.
Mas, cara, foi... trajetória, assim, bem massa, cara. Não tenho do que reclamar, assim. Claro, todo mundo tem seus altos e baixos, né? Mas hoje o que vale é tudo aquilo que a gente viveu e estamos aí vivendo até hoje, né?
Sim, com certeza. Com certeza.
É por isso.
Porque o Gabriel conhece o Pablo.
Isso.
E te conhece. Uhum. Esse é o lance.
Olha só, linkou tudo, né?
Linkou tudo. E aí eu falei, tava chorando pro Gabriel lá que eu precisava de um cara pra me ajudar. Porque o Emer tinha saído na época, né?
Sim.
Ele foi trabalhar no estúdio de fotografia profissional. E ele falou, cara, eu não consigo tocar os dois ao mesmo tempo. Eu acho que o LFDL merece uma atenção mais especial. Daí, cara, foi aquele empurrão que eu precisava pra fazer o negócio acontecer, né? Eu pensei, não, cara, não pode ser só uma pessoa, sabe? Uma coisa tão grande não pode ser só um. Daí eu falei, não, vou ter que buscar apoio. Daí eu falei pro Gabriel, né? O Gabriel, cara, eu não sei fazer nada. Mas eu tenho um cara que eu acho que sei. Daí ele mostrou umas fotos do Will, que o Will foi num Velopark.
Ah, foi 2019 isso.
Cara. Isso, que era uma... Era Endurance?
Era Imperial Endurance.
Isso.
Nem era Imperial Endurance, era uma outra... Era um outro patrocinador que bancava.
Exato.
Ainda a Imperial, né? A Endurance, no caso.
Isso.
Mas, cara, foi totalmente despretensioso. Foi meu primo, assim, a gente curte carro há muito tempo, né? E aí a gente viu que ia rolar esse evento lá no Velopark e a gente pensou, cara, vamos ir. Tipo assim, cara, tem umas Mercedes, tem umas Ferrari lá que a gente nunca viu. E nunca, talvez nunca ia ver na vida andando numa
Sim,
pista, né?
Exato. No Brasil não.
E nunca tinha visto, porque eu acho que isso nem tava vindo aqui pro Sul correr.
Eu acho que foi a primeira vez que tu foi lá.
Da Endurance foi, acho que a primeira vez. Claro, corri no Itarumã, GT3 e tal.
Sim, mas como Endurance, o circo
como
todo
Endurance,
não, né?
Como Endurance não, né? E aí foi, acho que foi a primeira vez que veio. E aí a gente foi pra ver. Foi pra ver e eu levei minha câmera junto e meti umas fotos lá. E, cara, foi
não,
muito massa.
Não, ficou umas fotos animais. Até hoje as fotos têm uma qualidade incrível. E tu tava com uma i3, né?
Tava com uma D3100. Tipo, era, cara, de entrada.
Uma câmera
Nikon,
de entrada. Assim. E fica, não sei, tava nublado,
tava chovendo.
Tava chovendo.
Cara, ficou muito gringo. Se eu bati o olho, eu falei, cara, o Gui tá fazendo uns negócios que não tem explicação. Porque tu não tinha referência.
Não tinha.
E eu pensei, cara, como é que ele fez umas coisas assim, sem ter
e
visto
naquele
alguém?
Momento lá, eu acho que não vi mais nenhum fotógrafo além.
Não.
Cara, não tinha ninguém lá.
Não tinha ninguém lá.
Porque então, era imagina. Um dia, tipo assim, cara, tinha, claro, outros fotógrafos muito grandes que já fotografavam a Endurance lá fora, em São Paulo, pra lá, mas eu acho que pra cá eles não vinham, sabe? Não estavam vindo
não,
ainda, né?
Não, pega um José Mário Dias, que é um dos maiores do Brasil hoje, ele
fotografa.
Bruno
Terena, por exemplo, né?
Tipo, eu
não, pelo menos eu não vi, não lembro de ter visto ele naquele dia lá, né?
Exato.
E aí, só que, cara, tava chovendo muito. E aí a gente fazia as fotos quando a gente conseguia entrar, a gente podia entrar nos boxes, né? Hoje eu nem sei se pode entrar, né? Naquela época era tão underground negócio. Cara, tu andava onde é que tu queria.
É que só ia a família do piloto na época,
uhum.
Né?
Era, cara, não tinha público. Claro, tava chovendo assim, mas o público que tinha era quem ficou no camarote lá e tinha, sei lá, umas 40 pessoas assistindo o negócio.
Sim.
Hoje tu vai assistir o negócio, cara, tem uma galera
absurda. Pagar entrada, é outro rolê já,
é,
né?
Tipo, o que a gente pagou aquela vez pra ir no camarote, hoje é o ingresso normal, né?
Exato.
Pra acessar, né? E, cara, muito foda, assim.
Foi um dia pra, sei lá, cara, tu foi pra lá pra gente se conhecer, não
eu
tem explicação assim.
Foi mais ou menos isso, né?
Porque tu tinha um rolling de fotos, assim, acho que eram umas duas ou três, e eu olhei e falei, cara, eu tenho que conversar com esse cara.
Era o destino.
Era o destino.
Porque na época tu fotografava a banda, né?
Eu comecei a fotografar a banda em 2013, acho que foi. E aí eu fiquei até 2018, mais ou menos, 2019, fotografando banda, focado nisso, né?
Sim.
E, cara, eu, com o convite pra fotografar carro, assim, tipo, ah, topei na hora, porque era um negócio que eu curtia muito. Mas as primeiras fotos que eu fiz, assim, tipo, bah, não tinha noção nenhuma, né? Porque é diferente tu fotografar uma pessoa lá que
com
nem
certeza.
Tá te vendo,
Exato.
Tá se mexendo, né? Carro não, carro tá parado ali. Aí tu tem que achar o ponto
o
de
ângulo,
visão
né?
Que fica, o ângulo que fique legal para as outras pessoas que não estão lá vendo, né?
Conseguir entender o ambiente,
conseguir entender, né? O que eu tô vendo, né?
Exato. É diferente, é diferente.
Então, tipo, isso é uma coisa que eu, no início, foi um conflito bem grande, assim. Tipo, tu tá acostumado a fotografar pessoas e aí tu começar a fotografar carro, começar a fotografar objeto, na verdade, né?
Sim.
Hoje, até é um exercício, né? Qualquer pessoa que for pegar um celular e tu tá fotografar um objeto parado, cara, é difícil tu achar um ângulo que fique... Exato. Legal. Tu tem que descobrir qual é que é o ângulo correto. Sim. Daquilo, né? Mas é isso aí, cara. Acho que... Da minha história aqui com o LFDL é mais ou menos por aí.
Top.
Top, né? Beleza?
E o Julinho?
Ai, meu Deus do céu.
Eu acho que a primeira vez que eu vi o Júlio foi na casa do Bruno.
Isso.
Que o Bruno Miller de Lindolfo. Eu encontrei ele, eu e o Emerson estávamos gravar aquele vídeo dos cavalinhos de pau lá em Picada 48
Alto. Ah, aquele lá.
Lembra
não,
disso?
Eu acho que naquela vez a gente não tinha não, as perguntas.
Não, antes. Eu
nossa,
conheci
eu
o Bruno...
Achei que você tava quando tu me conheceu.
Aí lá no posto Shell em Buti. Daí a gente tava saindo pra ir gravar esse vídeo. O Emer recente tinha comprado a Sony Alpha. E aí a gente ia lá testar, no, queria ver como é que era nublado e tal, 120 FPS. Daí a gente parou no posto Shell, botar 20 pilas de gasolina e tava saindo o gol do Bruno Miller. Com roll cage atrás.
Tá, tanto é que aqueles rolling que vocês fizeram era desse dia?
Isso, ah, tudo desse dia. Caramba. Daí eu olhei e aí eu falei, cara, que carrinho da hora, velho. Era um Gol BX, não era, né?
Isso.
Era o BX?
Acho que
é. Acho que era.
É, e aí com prata, com as rodas pretas, BBS 14, bem baixinho, com roll cage atrás.
Isso foi aquela vez que a gente foi fazer a road trip? Ou isso era antes?
Antes. Foi quase um ano antes.
Ah, foi muito.
Porque na época da road trip o gol já tava pintado, do Bruno já, ele pintou.
Ele já tava nas 15 também.
Já tava nas 15, ah, com tá, a saluda entendi. Já. O carro era bem inicial, assim, ele tinha comprado de um pedreiro, uma coisa assim.
Uh-huh.
E aí ele tava reformando ainda em casa. E aí a gente conheceu o Bruno, e aí no Bruno um dia eu fui lá e tava o Júlio. Eu acho que tinha recém feito 18 anos na época, né?
Sim,
ele
eu acho
tá
que...
com 20,
e ele tava 22, com Voyage naquela época, é. Eu nem tava com Voyage naquela
não,
época.
Não, tu não tinha Voyage.
Não, porque... Quando eu conheci...
Ele tava parado em casa, Júlio, quando eu te conheci. Tu tava injetando ele.
Não, capaz.
Eu acho que sim, Júlio.
Não. Eu tinha... Quando eu injetei ele, eu já tinha mais de um ano, cara.
É, então, já tinha. Porque eu lembro que logo depois a gente deu uma banda nele, ele tava com flat shift, lembra?
Mas aí eu tava com flat quando eu tava injetado.
Isso, por isso mesmo. Eu acho que tu não tava
não,
lá de carro.
Não, se lembra quando a gente fez a gravação lá no Bruno, de perguntas e respostas?
Mas foi bem antes que a gente se conheceu. Sim, cara.
Não, mas pai, aí eu não tinha Voyage.
Não tinha ainda?
Não, capaz, eu ia com o carro do pai pra lá. Entendeu? Aí tudo começou assim, ó. O Emer, tudo na época do Emer, né?
Sim.
Tinha, acho que tinha começado a abrir a LFDL. E ele me mandou um link do e-mail, do Facebook, né?
Uhum.
Pra curtir a página.
Sim.
Então eu abri, fui lá, curti a página e fiquei, tipo, com aquela... Bah, uma hora eu quero ter uns amigos, ter grupo, sabe, de carro, porque uhum. Eu curti o troço. Em Votir também tinha alguns grupos.
Sim,
Tinha Al-Qaeda, bom, enfim, tinha mais uns três...
Quadrado,
é, só que daí já era de gente
com
uma idade superior, não era da minha vibe, entendeu? E eu tava em busca de um carro. Até então eu tinha encontrado o Voyage e eu já tinha conhecido o Bruno, já tava com o Morne, se lembra?
Sim, sim.
Aí eu já tinha mais familiarizado com o pessoal de lá. Aí até que um dia tu chegou lá, a gente fez aquela gravação e eu acho que tinha uma reunião depois pra decidir, tipo, ah, tu tava ainda pedindo ajuda. Ajuda não, tipo, pra acompanhar o Instagram, ter
ah,
alguém
sim,
pra
sim.
dar um apoio, né?
Aham. Uh-huh.
E nessa dali eu me favoreci, né? Pra continuar com o Instagram, né? Quê?
Você ofereceu.
Você ofereceu. É, eu já tava na gana, sabe? Você, ah, vou, né?
Tá ali. É agora.
É, né? E nessa época eu já tava com Voyage.
Sim, isso aí. Mas eu tanto tempo entre uma coisa e outra, Júlio. Porque na minha cabeça foi logo na sequência, uma coisa atrás da outra, assim.
Não. Desde a parte que eu comecei com a LFDL, curtindo a LFDL até esse ponto ali, passou muito tempo.
Porque, né? Eu lembro de uma foto que tu tinha mandado no grupo uma vez com o Voyage com o motor no papagaio, assim, grudado na garagem da casa, assim.
Tá, então essa é...
fora de nada.
Essa
assim.
Época ali eu tirei pra soldar o túnel dele em casa. Peguei no quiosque, peguei uma talha, amarrei.
Meu
eu e o pai, fomos puxando o motor.
Aham.
tinha pedido ainda para um irmão de um amigo meu pegar a máquina de solda, soldamos o túnel do Voyage em casa, sabe? Foi. Sem nada de alinhamento.
É daí quando o Bruno falou que o Júlio fazia um negócio assim, eu não acreditei depois, tá ligado? Daí ele mandou essas fotos, daí eu falei, caramba, o moleque faz mesmo. Mete daí eu fui conhecer o teu pai, que teu pai trabalhava na prefeitura. Isso. De mecânico. E aí, como eu trabalhava nos bombeiros ainda na época, também tava lá, aí os caras falavam que conhecia o Ejaro, né? No
é,
teu pai.
Isso.
Que loucura, cara.
Cara, o mundo é muito pequeno, né?
É, e na época daí, depois que a gente tava, eu tava ajudando no Instagram, né? Sempre me surgia a vontade, bah, de fazer vídeo. Tanto é que eu sempre fazia vídeo na escola, né? Editava vídeo da escola, né?
Sim.
Fazia trabalho e editava, né? Mas sempre eu queria ter esse gosto de fazer um vídeo de carro, sabe?
Claro.
E ali pelo Instagram começou a criar uma vontade minha. E, bom, aí... Ah, não lembro qual foi o primeiro vídeo que a gente tinha feito.
Não lembro, cara. Não lembro.
Não, tu tinha me mandado... Bom, depois de todos os rolês que a gente fez, tu me mandou aquele... Quando tu foi fazer a trilha com o Gabi, sabe?
Isso, aí em Dofo, né?
É, eu acho que era o primeiro vídeo que eu editei.
Pode ser, pode ser. É, que era pro evento mesmo, né?
É, e aí ali foi pegando o gosto... Fizemos eventos também.
Bastante.
O do Ivotila, que marcou... Até hoje,
sim,
acho que...
Sim, perdi a roda. Aí foi esse que o Will, tu e o Will gravaram juntos, né? E o Will editou.
Não lembro, cara.
Não, esse daí. Não, do Pro Solo ali foi ainda o Emer.
Foi o Emer e o Bruno, naquela época ainda.
É isso.
Foi o Emer e o Bruno.
Acho que era.
Do primeiro, sim, porque o Emer tava junto
com
comigo no carro.
Rodas.
Aí no segundo, aí vocês foram juntos.
Eu acho que o Júlio não tava. Só se foi pra assistir,
não.
Talvez.
Não, não.
Não?
No Pro Solo, não.
O primeiro foi na FENAC, né?
Foi.
O primeiro foi no fechado.
É, o primeiro foi na... Daí foi só eu e o Emer.
Isso.
Aí o segundo...
Daí foi eu, o Bruno e o Emer.
Isso.
Nós quatro, na verdade, foi.
É isso.
A gente foi.
Isso aí.
Daí foi quando caiu a roda do gol.
Foi quando
caiu
a roda do gol.
Cara, eu cheguei, cheguei na FENAC, no que eu botei o carro, embiquei o carro pra dentro, eu só vi o barulho, né? Moendo o carro, né? Meu Deus, eu olhei pro lado, tava o Yuck assim, né, paradinho.
Saindo
assim,
pela porta, fazendo pela janela.
Cruzadinho.
E aí eu falei, e aí, Emer, tá bem? Ele falou... Tô. Daí eu falei, então tá, meu, como é que nós vamos fazer agora? Ele falou, o que que tu acha que aconteceu? Eu falei, eu acho que caiu a roda.
E tá gravado, né?
Tá gravado, tá gravado no nosso canal no YouTube. Ah, muito massa aquele dia. Um susto, né, velho? Ah, tá louco.
Loucura, né?
Se machucado, valendo.
Mas quantas pro solo já teve?
Nossa.
Uau,
é que vários no Tarumã, né?
É.
Não, mas ali na FENAC.
Uns
três ou quatro na FENAC, mais uns dois.
Eu acho que foi quatro, então.
E teve um em Bento também, lembra?
Em Bento, é verdade.
Esse Bento foi só e tu, né?
É.
Cara, eu acho que na FENAC teve
que eu perdi
três.
A traseira do Civic, lembra?
Bah, tá louco.
Quase caí nos matos, cara.
Eu não aguentava mais andar de Civic, cara. Uh-huh. Meu Deus do céu, ir pra Gramado com aquele
e
Civic.
Tinha uma pista de kart lá em Gramado.
Uh-huh.
Aí tem uma parte da pista que tem árvore, cara. E aí tem folha no chão e ele vai grudando no asfalto. Aí todo mundo vinha botando a bota. Uh-huh. Eu falei pro Júlio, vou botar mais.
Vou vir.
E eu falei, não vai.
E tava um atrás do outro, assim, tá fazendo filho indiano pra pegar a pista e secar a pista, né?
Uh-huh.
E eu sentei a bota, dei uma freadinha, acelerei. Quando eu acelerei... O Júlio só se segurou assim, daí que eu entendi que o carro tava de lado já.
Eu senti o mundo parar, sabe? Porque eu vi, cara, eu via toda a traseira do Civic assim, eu olhei o Ian assim já, torcendo os braços.
Os dois aqui, ó.
E eu berrando. Sei, agora foi, vamos abraçar uma árvore aqui, né?
Meu Deus, cara.
Aqui já é um Civic.
Era uma vez.
Era uma vez.
Foi o momento certo do ataque, né?
É, não tava filmando justo naquela hora.
Tá louco. É isso aí.
E o nosso amigão aqui.
E o nosso grande Ike, né, cara?
Ah, meu, eu... Entrei pro grupo pelo Júlio, né?
Isso, por ser seu amigo de infância, né?
Isso.
Não,
isso, de infância.
Não, isso. Para de mentir.
Falou
pra
ele. Velho, né? Falou
no começo, velho, né? E até achava que eu era primo do Júlio.
Eu achava que sim. Aí tava sempre
ele ia colado.
Aí depois descobriu que não, né? Aí de lá pra cá...
Ainda bem, né?
Graças a Deus, imagina, tem que jantar no Natal com uma praga dessa. Aí de lá pra cá, fui conhecendo mais o pessoal... Tive umas oportunidades, né, de ir pra Santa Catarina com o
Sim.
Júlio, no Santa Catarina custou um show.
Foi agora pra Guaporé, né, entrou na
pra
pista,
Guaporé,
sagrada pista de Guaporé.
Primeira vez que vou num autódromo e já...
Que massa.
Eu não faço só coisas ruins pra ti.
É, não é só
eu te retribuo com coisas
exato,
boas.
Exato. Às vezes vem, né?
Às vezes vem.
É uma entre 100.
Às vezes sim, né?
Oportunidades.
É isso aí.
Daí, o grupo já me abriu várias possibilidades. A primeira vez que eu ajudei... Realmente o grupo foi lá no Buraco do Diabo, né?
No...
Ah, no evento que a gente
no
fez.
No evento que bugou tudo lá, né?
É, tu te cagou tudo.
Bata, ó o palavrão.
Ah, é verdade.
o...
Se borrou.
É. Exatamente.
Não, aquele evento foi bem complicado na minha vida, né, cara? Como ser humano.
Ninguém,
né,
imaginava que até o fim do dia
porque
o que
a gente
daria.
Fez um folder, acho que 2 ou 3 semanas antes, né? Esse era o folder do Drift ou não era o folder do Drift?
O primeiro folder era um carro fazendo Drift.
É, daí eu te xinguei
e
tirou
detalhe,
o Drift, né?
Era na época de pandemia, onde não podia ter nenhum evento.
Era o primeiro encontro pós-pandêmico, assim, né? É. Só que a gente foi bem ousado.
Não,
tava...
era dentro da pandemia,
não,
tava rolando.
Não, era pós já.
Não espalha, não espalha, não espalha. Não, não.
Até o até as barraquinhas do buraco já estavam
abertas. Já tinha coisa lá, não era só nós.
Mas... tinha a lei que não era pra ter gente em evento, não era pra ter nenhum.
Não, tava em aberto, né, cara? Porque se tu tivesse, eles iam meter nós.
Mas
enfim,
tinha um meio termo ali que houve a gente fazer alguma coisa, né?
Exato. Daí a gente fez, lançou e não pediu alvará, não fez nada, né? Era só pra ser um encontrinho de, sei lá, 30, 40 carros. E na hora deu os 200 carros.
É, porque o que a gente fez, a gente postou num... a gente lançou no grupo e no Instagram.
E aí juntou um monte de grupo com a mesma coisa.
Ali relação. Deixou criar uma corrente, né?
Exato.
Só que a gente tinha lançado com aquela primeira arte do carro fazendo drift, borrachão. Não era essa a intenção, né?
Não. Sim, era a ideia.
É porque era um role de fotos que a gente tinha feito de vários eventos.
Uhum.
Nossa.
E aí os caras acharam que ia ter um monte de coisa lá. E teve, né? Daí no final.
Quando o Ian viu tinha chegado o banner do evento por um amigo dele no Instagram, ele já começou a me botar no Whats. Júlio do céu. Troca esse banner aí, não vai dar certo,
não vai dar certo, cara.
Os caras vão achar que é evento de derreter.
O cara
tudo.
Do Chevette, que veio com o Chevette Drift.
É, apareceu um cara com o Chevette na caçamba, pra botar ali no meio.
Verdade, cara, verdade. Eu não fui nesse evento, mas eu vi as fotos, cara.
Apareceu o Chevette, se tivesse ali pra derreter, ele derretia, certo?
Então, mas ele não tava com o motor ainda.
Não lembro.
Não tava, tava.
Mas não tava pronto pra ele.
A gente encheu o estacionamento ali da frente, que é o da rua, né? E aí acabou as vagas e encheu de trás também. E aí a galera começou a vir ali pra gente perguntando se tinha vaga pra pôr.
E não tinha mais, vaga, cara.
Não tinha nem como manobrar.
Os caras já estavam indo pra um outro estacionamento que não tinha
nada
a ver.
Chegou Fiat, chegou Gol AP, chegou de corrida, e aí foi.
É porque
aí
foi com um membro de clube de Fusca.
Sim, chegou uns 20, 30 Fusca lá, que veio pela gente, né?
É.
Não chegava do nada. Aí chegou uns caras com o Dojão no final, lembra?
É.
Que arrepiaram. Cara, eu acho que deu mais de 70 carros. Fácil.
200 carros, Júlio.
Ah, que
só ali tem 100 carros, cara. Só ali tinha 100 carros. Pode contar as vagas ali.
Cara, eu vou chegar hoje de noite e vou contar as vagas.
Conta.
Vou contar.
E aí mais um estacionamento ainda que é maior que ele.
Yeah.
E nessa época eu já não tava mais com Voyage.
Verdade.
Eu tinha vendido.
Isso que
não, não. Aí, mas eu tava com a moto.
Tava com a moto e eu tava com o Sandero RS.
Eu tava com
o
RS.
Você lembra que daí ainda botamos um cavalete pra dar moto. Da...
pra ficar em cima, né?
É.
Sim.
Passou pretinho no pneu da moto.
Passou pretinho.
Na moto de trilha.
Tinta spray colou nela.
Não, foi muito massa aquele evento.
Foi black.
Foi legal. Mas o bacana é sempre a gente poder ter um lugar só nosso, né? Depois da colheita a gente aprendeu, né?
É, não. É. Depois no final do dia ali foi
o próximo. O grande lance difícil pra gente foi que no final do evento teve mais de 15 borrachão.
É.
E os caras saindo fazendo racha e a gente não compactua controle, com isso, né, cara? É. Na rua sim é bucha, né, meu? Ainda mais um ambiente que tava praticamente fechado ali, né?
É, e era um ambiente familiar, né?
Bem familiar, né?
Não era um ambiente nosso.
Ninguém tava esperando pelo furdunço, né?
Exato. No encontro lá, sim, né? A gente preparou um ambiente lá, botou umas tábuas no chão, os caras
moram em cima, fechado, privado, né?
Exato. A gente alugou o lugar, né?
É, tanto é que hoje também não quero nem ver a gente lá.
Não, mas é tranquilo, ali.
É, tranquilo.
É bom ali. E o... mas lá não dá pra fazer. Esse tipo de evento não dá pra fazer mais
nada. Não, agora a magnitude que tá os encontros não tem mais como.
Exato.
Tem esse lugar bem certo, assim, que vai conseguir, porque o pessoal vai fazer.
Não vai ter volta.
Não adianta. Tu fala não adianta, vai ter.
Não pode ser um lugar bem simples, né?
É, o Voti, na verdade, não tem suporte pra...
estrutura pra LFDL, mas
hoje não tem estrutura pra gente fazer um encontro.
Ah, mas tem os loteamentos abertos,
na verdade, tipo assim...
pois é.
Opa!
Fazer o encontrinho dá certo, só que o problema é a gurizada que não se controla.
Exato.
Local pra botar os carros tem, tá ligado? O problema é a gurizada que ia sair derretendo depois.
Exato.
Acabou o evento, dali, burnout.
Era um que ia sair mesmo.
Pois é, entendeu?
Não querem ir pras perguntas e a gente já fala sobre isso.
Exato,
não,
mas
eu não acho que não vai ter.
Ai, deu o corte seco.
Não, ele quer fazer o segundo bloco.
Pra Montina.
É o roteiro, meu, é o roteiro.
Isso aí.
Ah, tem um que tá focado aí, né?
Sim, senhor,
perdemos a minha.
Então, vamos abrir o segundo bloco agora.
Ratinho.
A lista de perguntas feitas pelos...
internautas
do Instagram. E Natan, quer fazer as perguntas? Já que tá com
pode
a lista organizada.
Pode ser, pode ser. Abrimos aqui as perguntas. A primeira pergunta foi do Arex, vulgo DK e Vutiense,
Alexander,
né? Só quem conhece, conhece. E ele perguntou quando vai sair a blacklist da LFDL.
Blacklist.
E daí... é, blacklist, tá ligado?
É a lista de carros mais rápidos da LFDL.
É.
Ah.
Nunca jogou Need for Speed? Underground?
Não, não.
Ele não
só
lia,
Forza.
Ele não lia as coisinhas, ele só pegava e jogava.
O...
Bola?
Vai sair no evento do México ali, eu acho.
É, aquilo que eu tava vendo ali, já vou participar já. Vai ser o evento que o México tá fazendo junto com o Velopark, em parceria o Sunset, pelo que eu vi, é o último Sunset do ano deles, né?
Ah, sim.
Vai ser ali no Velopark, vai ser dia 1º de dezembro, vai ser numa sexta-feira, se não me engano, tem que entrar lá e confirmar, agora não anotei. Vai começar às 4 da tarde até 1 da madrugada. E eu acho, se eu não me engano, 80 pela inscrição pra tu correr, é muito barato, muito barato.
É, pra correr no Velopark é muito barato.
É esses eventos que ajudam os gurias que nunca conseguiram correr, tá ligado?
Sim.
Porque 80 pila pra tu correr com o carro, tipo, sempre teve o sonho
só
de pista,
corre,
que nem
não
Velopark,
quer.
Pô, Velopark é um puto estrutura.
Mas é na pista?
É na pista no prep?
Na pista no prep.
Ah, é arrancada.
É,
arrancada. Não, vai ser muito massa, cara.
Ah, mas sente no Armagedon. O Finch tá no Armagedon.
Na minha cabeça, a galera gritando.
Tô pensando agora se a almocinética do Polo aguenta.
Ah,
finge que tu é o demo, botou a primeira ali no V8ão, dá aquele burnout de 200 metros.
Empurra pra trás.
É.
Não, o pistão do Onix aguenta.
É forjado?
Forjadão.
Começou as mentiras.
E daí, então, essa aí é a proposta.
Essa é a proposta.
Querem a lista, tem que correr nesse evento pra entrar na lista. Depois disso, a gente vai ver daí.
Não, aí... depois, quando for correndo, pelo menos tem que estar uns 3 ou 4, porque os mentirosos vão sempre aparecer, né?
É, tem que
os carros faz temporal, não sei o quê, 300 de roda.
O tempo eu não vou falar.
E tá em acerto ainda, faz 5 anos que tá em acerto.
Tem que ter vídeo do tempo ou ter o papelzinho, a foto.
É, tem.
Senão,
que...
não conta.
É isso aí.
Só chegar e falar, eu também
não
falo.
Tem. É, bagunça.
Porque daí meu gol também, ali do Nani até os bombeiros, dá 300 por hora.
Mas, até alguém prove o contrário.
É, isso aí. Até o carona, é isso aí.
Botei a quarta, tava 300 por hora, acabou. Imagina se botasse a quinta. Então vai ser ali. Primeiro Blacklist, então, queremos montar. Quem quiser participar, depois manda pra nós no Instagram ou ali no grupo, mesmo no WhatsApp. Foto do papelzinho ou um vídeo do teu tempo ali.
Ah, bro, senão... será que dá pra levar?
Eu acho que não.
Dá sim.
Basta eu botar um slickzinho ali atrás.
Não dá nem 80 por hora, bro.
Para, pai, mas até os 200 metros já bateu.
Se não estiver funcionando, né?
Não, vai funcionar. Mandei fazer a elétrica dela.
Bora.
Conversa com elas, com eles lá na organização e vê, eu acho.
Levou no graxa.
Isso aí. Qual que é a próxima pergunta aí, Anota?
Próxima pergunta.
Próxima é: qual a principal dificuldade hoje para realizar os encontros?
A dificuldade da minha parte.
Baderneiros.
Né, é que junta muita gruzada. A gente já fez uns encontrinhos menores, assim, deu 30 carros, assim, é de boa. O problema é que isso que o Anota falou, cara. Quando dá muita gente. E aí o problema é que recarrega os meus ombros a responsabilidade, né?
Não adianta. Porque,
alguém tem que assumir, né?
Exato. É. Querendo ou não, eu tenho um NFDL no tamanho da porta adesivado no meu carro, né? Então é bem complicado, cara. E, cara, eu não compactuo, assim, acredito que vocês não, assim, a gente brinca e tal, mas falando sério, assim, de uma forma até meio chata, mas que tem que ser falado, cara, às vezes a gente se expõe a coisa que não precisa, né?
É.
Então tem momentos e momentos. Quer fazer um borrachão ali num lugar controlado, eu acho massa, cara.
Sim.
Ou correr no track day, fazer, tem que moer mesmo. Mas na rua, assim, direto, cara, é complicado, velho. A gente se expõe a coisa que não precisa, sabe?
Não é lugar pra isso, né, cara? Porque tem...
Podemos falar daquele borrachão do Paulo no loteamento?
Pessoas...
Não.
Sim. Não, não é problema.
Tá. Lá era um lugar fechado.
Controlado, né?
Controlado. Lá não passava ninguém.
É,
monitorado, né?
A nossa precisa de teste lá, velho.
Uma
não
coisa
tem nada lá. Não passa um carro. É uma rua fechada.
Uma coisa, tô acelerando uma avenida, numa BR, numa
exato,
RS, tem
cortar
um monte
as pessoas,
de carro
ou andar
aí, entendeu?
Na cidade, tá ligado?
É, isso só não ia que faz com o Google.
Não tem.
É, se quiserem saber a dimensão do... O problema que deu era só olhar o vídeo lá.
É, tá no YouTube.
É, só olhar o tendão que deu.
E a gente teve que sair antes dos caras que estavam fazendo baderna. Porque senão ia vir alguém
e ia falar. E eu saí naquele dia lá, moda Miguelão. Moda de trilha, sem farol. 7 horas da noite.
Certo.
Tudo pra dar errado. Cheguei borrando nas calças.
É, uma dificuldade isso. Achar um local propício pra gurizada fazer o tendão. É só isso.
Basicamente é isso. Hoje o propósito hoje da LFTL é esse, né?
É.
Tu ter um lugar pra te poder fazer o que tu quiser sem se incomodar.
É um encontro familiar, né?
Se pedir pro pessoal ser educado e não fazer o paderno, sempre
não
vai ter alguma coisa.
Não,
sempre
vai ter. Isso daí,
aquela saidinha.
Eu não vou fazer um evento e não quero que vocês façam também
ficar
nada.
Ficar proibindo o pessoal.
Onde fica chato, assim, não pode fazer, dar um tapa no capô. Aí, ou então, algum outro problema. Cara, tem que deixar fazer. Faz, mas tem que poder fazer.
Exatamente.
Tá ligado?
Não que a gente não vá nos eventos também, né? A gente vai nos eventos pra participar, pra trocar ideia e tudo mais. Mas hoje fazer um evento desse aí, cara, tem que estar muito bem organizado e muito bem alinhado com quem vai participar, né?
É isso aí. Esse é o propósito.
Vamos pra próxima pergunta?
Bora.
Qual o conselho que vocês dão pra alguém que queira entrar nesse mundo dos carros preparados, carros tunados?
Acho que cada um pode dar um conselho, né?
Mexidos.
Cada um dá um conselho. Henrique, pode começar. Qual é o teu conselho pra quem quer entrar no mundo dos carros preparados? Ah, tu que não tem um carro preparado,
é,
mas
é,
quer
pois
entrar.
Pois é, eu não posso falar muito.
Então fica por hoje,
preparado de fábrica.
Hoje, mas então. Tem um carro de manobras, hein?
Tem o Onix de manobras.
Meu, assim, um carro bom pra comprar é o Onix, né? Vem
Eu pensei que era o tempo. Por um segundo.
Por um segundo, achou que ia falar dele.
Achou que ia ser um...
Não, mas o tempo pra também.
Cadete.
Cadete é um...
Fala mal agora.
O quê?
Não, mas o lance é esse, cara. Continua o teu pensamento.
Cadete europeu, meu. Vem com C20Z já e deu.
Meu amigo.
Tudo forjado.
Forjado até os
mas
dentes.
Mas uma coisa não pode negar, cara. O Tempra vem com... No motorzinho série C-Válvula, vem com as bielinhas forjadas.
Então tu acha que esse é o carro?
Então esse é o teu próximo
esse
carro.
É o...
Esse é o carro.
Hoje é o teu top 1.
A meta
assim,
é essa.
Não, se fosse mesmo pra comprar...
Não, tô te falando, uma hora tu vai ter que comprar, né?
É. Sim. Que mas aí, se né? fosse mesmo, eu compraria, meu.
E pro dia a dia? Pra fazer tudo.
Bah, mesmo tem um no Face, um Tempra Turbo, hein?
Hã?
Tem um Tempra Turbo no Face, 15 mil.
Não, mas o
montadinho
lance...
já.
Um azul?
Azul.
Todo colorido?
Henrique, é, bem com purple
green.
Se fosse
usar um carro pra fazer tudo, o que que tu teria? Porque um Tempra, tu acha que dá pra fazer tudo? Se tu acha, beleza.
É os pilotos.
Eu acho que esse é o lance. Esse é o lance que a gente tá conversando.
Quem tem um Tempra?
Pra fazer tudo?
É.
Eu conheço um cara que tem, mas ele faz tudo de Tempra, mas ele tem mais dois carros em casa.
Tem um pedreiro amigo meu que tá sempre carregando uma bitoneira. Tá?
E se eu for pedreiro?
Ah,
olha aí tem o kit. Aí,
tá, mas bom, Henrique, conclui.
No
conclui.
Não, cara, eu teria.
Tu teria
mesmo
pra,
se fosse
dia.
Pro dia a dia.
Mesmo se fosse difícil.
Temprão.
Eu conheço um cara, meu.
Olha lá, vem.
Vocês me zoam, mas eu conheço. Tá, vai, ele até vai escutar isso e vai me encher
o
saco.
O próximo convidado
eu sei quem.
Da LFDL pro podcast.
Tu sabe quem
sei,
é, né?
Sei, mas pode continuar.
Meu, o cara tem, eu já falei um milhão de vezes pra vocês. Tem uma Marajó Turbo, tem uma Maré Turbo, tem dois Tempra Turbo. Um deles tá parado.
Sim.
Só que, meu, o único carro que quebrou foi a Marajó. Deu um buraco no bloco.
E ele é dono de quantas empresas?
Nenhuma.
Oh,
ele é humilde, ele e o irmão dele montam os carros.
Ludmilo.
É isso que eu
tem
falo, é difícil acreditar.
Não, é difícil acreditar.
É difícil acreditar, eu sei como é que é.
É que é muito caro essas peças. Não
é caro.
Carro,
cara.
É diferente.
É,
não
é
tem,
caro.
Não. É muito
é uma
absurdo.
Mecânica
eu falei
que
antes.
Rende, mas é muito diferente.
É muito dinheiro.
Will.
A dica?
Tu já teve o Gol, foi mexido, né?
Foi mexido.
Teve o Golf Sapão.
O Golf Sapão, só por Deus, né? Acho que
só alegria, né?
Não tem muito o que dizer do Golf, né? Mas o Gol em si, cara, pra quem pensa em começar a ter um carro mexido, a dica é não pense, né? Não tenha, na verdade, né? Essa
não,
é a verdade.
Não pensa, só faz.
Só faz.
Se pensar, não vai.
Não,
ou
cara,
você joga.
Eu acho que hoje o Golzão, a Pesão ali, a para tudo, né, cara? É por aí, mano. Não tem como tu fazer muito diferente, né? Tu pode até ir pra um Fiatzinho ali, mas... Aí tu vai penar pra achar alguém que vai mexer pra ti, né? Então vejo a gurizada comprando muito Civic, aí, cara, tá gastando dois carros aí pra preparar um Civic. Mas, então é aquela coisa, né, cara? Tem que pensar muito bem antes de fazer, né? Basicamente é isso.
São tipo carros pra aquele projetinho, pra uns 20, 30 anos,
isso,
né?
Vai comprando pecinha, né? Nos grupos de carro velho, comprando paralama.
Pecinha no Ali.
Civic também, ó. Peça de acabamento é caro.
É muito caro, sabe? É muito caro.
Kit Mugi.
Ainda mais se for um carro importado, né, cara?
É.
Tá ligado? Não tem muito como escapar. Júlio, já teve o Voyage.
O Voyage.
A P, 1908.
1.8.
90, 80.
O quê? Ah, 90, 94, GL.
Isso aí.
Última geração brasileira, depois era só argentina.
Eu achei que era o 2.0.
Não,
o 2.0 era só o Sport.
É, eu achei que era o Sport.
Não,
1.8?
Não, o Sport é 2.0.
Mas andava melhor que 2.0.
Vamos pescar.
Ah, daí o...
Crítica do jogo.
Vendeu, pegou o Polo, 1.6, 2004.
E
3. 2003, com 4 olhos. E tem a CRF, não, a Bross.
Bross. Ah, eu considero como CRF.
É, no teu coração é CRF, sabe? Mas o Polo original, mas o Voyage tu montou
tudo
injetado em casa, fez bastante
sim,
coisinha.
Sim, o Voyage,
né?
Quando eu comprei, escola, ainda tava no TLDZ, só um estágio, trancado ainda. Nossa, bebia feito louco. Aí depois passei pra injeção, aí tinha coletor, admissão.
Tudo feito em casa, praticamente.
Sim,
né?
Até sim. A alavanca de engate rápido tinha sido instalada em casa, sim. Escapamento, quase fiz tudo em casa.
E
sabe?
Qual carro tu indica pro cara que quer começar? Mas assim, vamos pensar como...
Tá, mas aí vamos...
Eu falei pro Henrique, um papo. Tu vai correr, vai usar no dia a dia e fazer uns negócios.
Cara,
um orçamento que seja imaginável.
Legal, assim, que tu pode... Misto, vamos dizer, rua
isso,
e pista.
Isso, usar pra tudo e ir pra praia quando é o final do
cara,
ano. Puxar a tramanda aí, ele freeway.
Cara, eu teria um Uno. Uno. Bem estilo argentino,
que
assim.
Que ano, assim? 90 e mais alto? Assim,
cara,
99, 98?
A partir dos anos 90. Tem ainda aquela série R, que é 1.6R, que é linda pra caramba. O pai tinha uma...
É, daria pra usar,
1.6R.
Né? Daria pra usar.
Cara, é um motor que gira rápido, é um motor leve. Cara, larga um carburador ali, prepara o cabeçote e é alegria.
É, isso aí. Sem invenções, né?
Sem invenção. Sem turbinar, é um carro tudo leve... Então, roda na aro 13 ali, vai pra praia.
Quer me dizer então que tu é contra injeção eletrônica?
Né? Se fosse bom, via de fábrica. Não,
é, verdade, se for o deck, fosse bom, via de fábrica. Já dizia o grande
salário. Turtle body.
Turtle body.
Mas as duas Weber deitadas não tem bater.
Não tem, não tem.
Não tem.
E é um, acho que ainda era vontade de montar ainda. Vender tudo, tipo, pegar um Uno mesmo.
Fazer.
Depenar só um banco ali e...
Alegria. Tu sempre gostou disso. Sempre, é. A gente deu uns 2 anos atrás que a gente começou a falar assim, umas coisas mais diferentes, assim, tu fala, sempre falou do Uno, assim.
Né? Mas é que, cara, é,
que
é um custo-benefício, é um resultado bom.
Eu falei da moto também e, cara, eu acho que é isso aí.
Quanto foi na pra Argentina, tu não viu? Algum Uno lá? Quanto foi no autódromo?
Tem.
Não
tem.
Viu algum?
Ah, tem. Não, é como se fosse pra nós aqui...
147.
É, fosse um carro de corrida mais antigo, mas isso. Que foi muito utilizado há um tempo atrás, sabe? Isso. Pra eles é isso aí.
Fiat Panda não viu nenhum?
Não vi. É que eles têm mais pra Patagônia. Ah, um tá. Que eu vi lá foi aquela Kangoo Patagônia.
Não, não
tem uma versão...
Ah, tá.
Kangoo,
meu irmão.
Lá nas...
E, Natan?
Nas R.
Qual a tua pegada? Teve o Escort, né? XR3 branco, Escort. Teto solar. Edição mais fera que tem do Escort no Brasil. No 92, né?
90... Não, era 97, eu acho.
97?
Se não me engano, era 97.
E aí depois ficou um tempo sem carro, e aí comprou um Gol 1.6, e hoje é o carro mais racing que a gente tem aqui.
Mais
racing.
Mais tuning. Mais tonagem.
Mais baianinho.
É, o mais modificado, querendo ou não, é mais modificado,
claro,
né?
Claro que sim.
As coisas que tem.
Exato.
Street racing.
Mas a dica que eu tenho é... Não faça. Fica no original, a não ser que queira muito se incomodar, muito, muito mesmo, ficar sem o carro.
Pouca incomodação em casa.
B.O., é. Se tu não tem, rato, é uma pessoa muito sem nada pra fazer, ninguém te incomoda, aí tu compra. Compra pro maior caniço que tu conseguir
cara,
comprar.
Mas é melhor que pescaria, velho.
Ah, é cara, mas pelo menos pescaria não te dá tanto prejuízo.
Tem que ter um controle bem fácil de...
Aí que tá a graça.
Não, tipo, é tri, meu, é tri. Se perguntar, ah, valeu a pena, valeu. Faria de novo? Faria, só que... Sem pensar muito bem. Tipo assim, tu tem que amar de verdade o bagulho.
Sim.
Senão não vai render pra ti. Senão não adianta. Se vão ficar, tipo, os pais, os parentes, amigos, vão falar, ah, não sei o que, gastar tudo isso, não sei o que, dinheiro e blá blá blá. Aí tem que fazer porque tu gosta de verdade. Mas
exato.
Eu sempre gostei de corrida em geral, não só de carro, né?
Sim.
Mas tudo que é tipo de corrida, tudo que tenha motor, moto, avião... Barco, jet ski, tanto faz.
Não, acho que esse é o lance da LFDL.
É.
Todo mundo aqui gosta de qualquer coisa com carro, com motor.
Com motor.
Não tem essa aí.
Importante ter ronco.
Exato. É. E se não tiver também, foram elétricos, nós vamos pra cima também.
Sempre dá um jeito. Cara, eu acho que vamos ir pros finalmente isso aqui. A gente tem mais algumas perguntas, mas acho que não vai dar pra terminar.
Tô deixando até finalizar dele, que é qual carro daí então, Nata? Pra dia a dia, pra fazer tudo.
Ué, o mais barato é a pena, não adianta, né?
Não tem.
Questão de peça e manutenção, acho que o mais barato, se tu quer se divertir, quer fazer uma preparação, alguma coisinha...
E andar no dia a dia...
É o AP, eu acho, porque os outros carros não tem... É, ou não tem peça, ou é muito caro.
É isso.
Não tem muito, não tem o meio termo. E o Brasil, o meio termo é o AP, querendo ou não, né? Que é o que os guris têm pra
andar.
Pra andar.
Não tem
o que fazer.
Famoso arroz com feijão, né?
É, funciona bem.
Sempre dá certo.
É, isso aí.
Sempre dá certo.
Qualquer preparador que sabe montar uma pezinha.
Exatamente. Se vai qualquer mecânico...
Túnel. E manda no espaço.
Fazer as perguntas que o pessoal mandou ou fazer das nossas?
As duas?
Cara,
as
eu acho que tem uma pergunta aqui do Dudu Fish, que é bem...
Bacana.
Bem interessante.
Dudu Fish.
Como vocês enxergam o Drift for Fun no Brasil, cara? Essa é uma pergunta bem massa.
Bem bacana.
Bem massa mesmo, cara.
Gente, eu fui em vários eventos com o Eduardo andando, né? Cara, eu acho que o Drift meio que nasceu assim, né? Então, ele é bacana que tem essa cultura ainda, de não só de competição, né? Mas de o friend drift, assim, que algumas vertentes chamam, né? Porque os caras andam pra brincar mesmo, se divertir, sem pontuação, só andar até quebrar. E eu acho bacana isso, cara. Da mesma maneira como a gente sai pra fazer uma coisa junto, os caras saem pra andar de carro, sabe?
Isso aí.
Pra botar pra derreter.
É, e se a gente tivesse condição, acho que a gente estaria junto no rolê, né?
Tanto é que na época a gente queria comprar
gente
um...
Que era
o Chevette do que o Dudu Fish pegou.
E isso aí, que era do André.
Do André.
Isso aí.
Isso aí.
Isso aí. Salve.
E hoje é aquela coisa, né, cara? Hoje querendo ou não, mais perto de poder andar num lugar fechado na pista, assim, com o carro, é no drift, né?
Exato. E mais em conta ainda,
em
assim.
Em conta.
Né? É. Andar valendo, brincar mesmo e se divertir.
É isso aí.
Cara, eu não sei se vamos fazer mais alguma pergunta. Ele tem pergunta do Davi também. Acho que é Davi, né? Isso.
É o Davi.
Qual o futuro do Gol ST, Helena? Santa Helena. Qual o próximo upgrade do monstro?
De Tarumã.
Qual o próximo upgrade do monstro de Tarumã?
Isso aí. A gente ajuda o Jonas, né, nas páginas do Instagram dele, nas mídias. E aí lá dentro da Project Cars, que é a oficina do Jonas, tem o Gol ST Santa Helena. Tem vários carros de corrida e o Gol é um dos mais bacanas, assim, diferenciado. Ele é um Gol G3, 2.0, turbo, mais ou menos 350 de roda. E ele tá virando temporal ainda.
Do Creus,
né? É, do Creus, do Rodrigo Creus. E, cara, é um carro animal, assim. Agora que eu sei que eles fizeram um upgrade de turbina, depois que ele quebrou o motor na corrida, eles montaram na corrida, trocou o rotor de turbina, botou, acredito que é uma turbina maior, aí fez uma reprogramação em cima disso. E, cara, pelo que eu tô entendendo agora, ele vai correr um track day final do mês. Vai vir pra buscar P1 na categoria.
Cara, e é incrível o que vira esse carro.
É animal, nossa. É animal. O chão dele é todo liso, né? Ele tem madeira também pra conseguir direcionar. Cara, é animal, animal. Tem muito chão o carro, anda de slick, né? Com roda de ferro. E, cara, é todo feito, todo feito. Tá todo tubular, praticamente, a dianteira agora foi refeita. E é animal, ela sai fora inteira e tal. E é um AP turbão, né?
É.
Esse que é legal. E o Creus curtiu ele desde moleque. Se eu não me engano, é um dos primeiros carros que ele teve. Ele foi de rua, andou com ele por um tempo trabalhando, aí montou turbo, andava só de arrancado, tipo que não era tão assim agora. Daí ele foi indo e falou, não, eu quero um carro de track day. Daí ele falou, não, vou montar o meu próprio carro de track day do zero.
Chega dentro da reta, não aguento mais.
Isso aí, agora ele tem... Cara, o Creus é muito da hora, velho. Ele é das altas na veia, né? Tem a S3 e aí tem o Gol também. E é uma duplinha massa, né?
É, dá pra dar uma brincada, né?
Ah, dá pra curtir o final de semana.
Pá?
É, exatamente.
Não é fácil.
Tem mais uma perguntinha do Bruno ali, Bruno Weber. Sim. De onde surgiu a paixão pelos carros? Essa é bem extensa, né, verdade?
Nossa.
Que
é
acho que
eu acho que é bem objetivo também, né?
Também, né? Pô, não tem um mistério, né? Tipo, ali,
desde criança, cara, a mesma coisa até... que o cara curtiu uma bola, futebol.
Exatamente.
O cara leva desde criança o gosto.
Teve ali um estralo onde aconteceu de fato, né? Acho que por mim, de minha parte, assim, eu gosto de carro desde, sei lá, dos meus 8 anos, mais ou menos, né? Que eu parava no domingo pra assistir a Fórmula 1 com meu pai. E isso pra mim, cara, a partir dali tu vira ou tu vai pro futebol ou tu vai pra Fórmula 1. É. Acho que são dois mundos ali que dividem, sabe?
Exato.
O teu pai gosta muito de futebol e só assiste futebol, o teu pai gosta de Fórmula 1 e, cara, tu vai ficar...
É,
vai virar uma mancha.
Deu certo, né?
É, exatamente. Mas eu acho que, cara, desde muito pequeno e por conta da Fórmula 1, acho que acredito que foi por isso.
Com certeza, com certeza.
Não, pra mim, eu acho que até dentro da barriga da mãe. É porque,
teu
cara...
Teu pai gostou de carro.
Sim, a família toda sempre é envolvida em mecânica. Tanto é que a mãe, quando eu tava na barriga da mãe, a mãe ia em Jeep Cross, tanto é que vai ter esse final de semana.
Ah, legal, verdade.
E eu lá dentro da barriga, sabe?
Da hora.
Então, desde lá, eu acho que...
Tava
rolando acompanhando...
Sim.
Já ouviu o ronco?
Com burente.
Eu não tenho uma data fechada, assim, que eu lembro de gostar, mas lembro de meu pai assistindo também a Fórmula 1 e falando muito do Senna e dos feitos dele. Acho que aí foi a virada de chave pra mim, sabe? E eu lembro que tinha um amigo do meu pai que tinha um Chevette e era muito tri. Ele tinha uns LEDs embaixo, umas luzes assim, e era muito tri. E tinha um outro amigo do meu pai que tinha uma Suzuki. Bah, ele ia lá em casa, cara. Era muito tri. E meu pai teve uma CB400 980 vermelha também, né?
Olha só, que coincidência, né?
Por isso que eu fechei o Rick. E aí não teve, né, cara? Daí ele contava a história da moto, daí eu falei, não, vou ter essa moto de novo, tio. Agora tá lá no...
Tanto é que hoje tem uma...
Tá lá toda picada agora.
tá vendo.
Eu particularmente não lembro quando que eu comecei a gostar. Por causa que eu não convivi com meu pai quando era pequeno, que nem vocês conviveram.
Sim.
Aí eu não tenho uma memória boa também pra lembrar desde quando foi e começou. Mas eu comecei a me aproximar mais desse mundo depois que eu te conheci.
Ah, é.
Sim. Más influências, né?
Más influências.
Infelizmente,
boas influências.
É isso aí.
Ah, pá. Sim.
Mas foi isso?
Ah, pra mim eu também não lembro exatamente, mas desde que eu me lembro por pessoa, assim,
já
que eu
gostava.
Tenho consciência, já gostava de motor em geral. Tudo que tinha motor, que andava, velocidade.
É, eu lembro que quando eu conheci o Natal, eu tinha 13 anos, eu acho.
Mais ou menos isso, acho.
E aí tu tinha vindo da China,
da
né?
Da China,
é. E aí teu pai andava de kart lá,
sim,
né?
Sim, pai andava de kart.
E aí o Natan foi o primeiro cara que falou de drift pra mim, cara.
Caraca.
Porque na época não existia nada de drift. Existia sim, né? Mas a gente não conhecia
drift. Fora, né?
Era bem leigo, né?
Até tinha o Thiago Romano já andava na época, aqui, né? Tinha uns caras que andavam. Mas o Natan veio falando que os caras andavam de drift na pista de kart lá.
É.
E aí...
Era um quarto autódromo, daí o pai corria de kart. E daí teve uma vez que eles foram treinar. E daí sempre que dava, que eu tinha possibilidade, eu ia junto, né? Quando não era muito longe, às vezes a pista era muito longe, né? Daí voltava muito tarde. E daí eu ia junto. E teve uma vez que eu fui, e daí do nada... Até então na minha cabeça só era kart que andava,
claro,
lá, né? Aí apontou dois, nem lembro que carro que era aqueles dois carros.
Imagina,
sei que era
cara,
dois carros,
no meio
eu lembro
do negócio,
de olhar a parte
sabia,
do
né?
porta-mala e tinha duas garrafas de nitro igual do filme Los Gross.
Sim.
Duas nós, azul, estralado, aquele azul estralado com um adesivo laranja, cara.
Imagina, cara.
E do nada começa aqueles caras se polhar de lado, então o que esses loucos estão fazendo? Daí foi ali, primeira vez que eu...
Primeiro contato.
Contato dele, nem sabia o que era drift, não sabia nome.
Tinha 9, 10 anos na época.
Mais ou menos isso, acho.
Imagina, cara, ele tava no meio, no epicentro do negócio, uhum. E aí foi impactado pelo...
Eu acho que ele tava na gravação e
nem sabia, né?
Nem sabia. Vou procurar esse vídeo.
Só uma correção, né? Tipo, o drift no Brasil já existia há muitos anos, né? Até antes do Thiago Romano, acredito ali, né? Só que, cara, era um... Era algo que não era divulgado.
Lixado, né?
Não tinha, não passava na TV, não passava em lugar nenhum. Tinha as revistas de carro que falavam sobre isso, né? Mas, cara, tu tinha que procurar o negócio pra te saber que existia, né?
Exato.
Porque ninguém divulgava esse tipo de coisa, né?
Mas eu sei que um cara que tá desde o início na cena do drift que eu conheço é o Hashimoto.
Ah, sim.
Isso. Tá até hoje aí na...
Ativa.
Desde os primórdios, né?
Do drift. Mas é isso aí. Fechamos então, gurizada?
Fechamos. Mais uma.
Grande abraço, então.
Mais um pra conta.
É isso aí.
E verão muito próximos.
Ah, mais de próximos. Isso aí. Forte, esse ano vai encerrar de uma maneira bacana, então, né? Tem encerramento da LFDL.
Ah,
aí,
é.
A blacklist da LFDL. E quem sabe ano que vem um encontro.
É. Ah, top.
Tá pra vir, tá pra vir.
Beleza?
Fechou?
Fechou. Então, da LFDL, na dúvida, acelera. Valeu.
Tamo junto.